Lição 9. Aplicação. Objetivos da lição. Primeiro, estar ciente dos falsos substitutos para abrir a aplicação bíblica. Segundo, seguir um processo para passar da interpretação à aplicação do texto. Terceiro, conhecer perguntas específicas a serem feitas para encontrar as aplicações do texto. Quarto, praticar esses passos em passagens selecionadas das Escrituras. Introdução. Jacó disse: Pastor, podemos nos encontrar? Tenho uma grande dúvida sobre a Bíblia. Mais tarde naquela semana, eles se encontraram e o pastor leu vários textos bíblicos que abordavam o problema que Jacó estava enfrentando. Depois de alguns minutos, Jacó fechou a Bíblia e disse: Deixe-me ser honesto. Já sei o que a Bíblia diz, mas não quero fazer isso. É muito difícil para mim. O problema para Jacó não era a interpretação. O problema era a aplicação. Não é suficiente observar o que as Escrituras dizem e interpretar o seu significado. Devemos aplicá-las em nossas vidas. Muitas vezes, o estudo da Bíblia termina na fase de interpretação. Começamos observando o que o texto diz, continuamos interpretando o seu significado e devemos terminar aplicando o texto às nossas vidas. Podemos resumir esse processo com três perguntas. O que diz o texto? Observação. O que o texto significa? Interpretação. Como o texto se insere na minha vida? Aplicação. Substitutos para a aplicação. O salmista escreveu que a pessoa que se deleita na lei do Senhor e que medita na lei será como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Salmos 1, 2 a 3. Satanás tenta nos manter longe da Bíblia. Ele sabe que enfraqueceremos e morreremos espiritualmente se não nos alimentarmos da palavra de Deus. O material desta lição foi adaptado de Howard G. Hendricks e William D. Hendricks, Vivendo na Palavra, Editora Batista Regular, 2017. Se ele não consegue nos manter longe da palavra de Deus, Satanás tentará nos impedir de aplicar a verdade às nossas vidas. Enquanto não vivermos a palavra de Deus, não seremos frutíferos. Se Satanás não puder nos impedir de ler a Bíblia, ele nos tentará a aceitar um substituto para a aplicação. Substituímos a aplicação pela interpretação. É possível estudar cuidadosamente uma passagem bíblica e determinar seu significado sem colocá-la em prática. Quando Davi ouviu a parábola de Natã sobre um homem rico que roubou as ovelhas de um homem pobre, ele respondeu com a interpretação correta: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 2 Samuel 12, 5-6. A interpretação de Davi estava correta. Ele respondeu em nome do Senhor. Ele insistiu na justiça. Ele exigiu restituição. Ninguém pode criticar a sua interpretação, mas ele não conseguiu aplicar a parábola à sua própria vida. O profeta fez a aplicação. Você é esse homem. 2 Samuel 12, 7. Esse é um perigo especial para pregadores e professores. Podemos ensinar as Escrituras a outros ignorando nossa própria desobediência. Tiago advertiu contra a interpretação sem obediência. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Depois de interpretarmos corretamente as Escrituras, não devemos deixar de colocá-las em ação. Não devemos substituir a aplicação pela interpretação. Substituímos a obediência completa pela obediência parcial. É possível estudar uma passagem bíblica, determinar seu significado e encontrar algumas áreas de aplicação sem permitir que ela nos mude completamente. Podemos encontrar áreas onde obedecemos às Escrituras, mas podemos ignorar as áreas mais profundas de desobediência em nossas vidas. Talvez estejamos estudando Efésios 4:29, que diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Na etapa de aplicação, examinamos nossos relacionamentos importantes. Nós perguntamos: Meus sermões edificam minha congregação? Sim, sou um pastor fiel. Uso palavras de apoio com meus filhos? Sim, eu sou um pai amoroso. Eu edifico meu cônjuge? Não. Muitas vezes sou negativo em minhas respostas. A sua comunicação com o seu cônjuge é o lugar onde o Espírito de Deus quer mudar você. Satanás o tenta a substituir a aplicação transformadora desse texto em seu relacionamento com seu cônjuge por uma obediência em outras áreas. Ele o tenta a aceitar a obediência parcial no lugar de um comprometimento com a obediência total. Substituímos arrependimento por desculpas. Um perito da lei perguntou a Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10:25. Ele já sabia a resposta: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10:27. O perito da lei entendeu as Escrituras, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Lucas 10:29. Seu problema não era a interpretação. Seu problema era a aplicação. O perito da lei racionalizou sua falta de amor. Talvez o Espírito de Deus diga a você: Suas palavras não são edificantes para seu cônjuge. Esta é uma comunicação destrutiva. Você leu a palavra. Você interpretou a palavra. Agora é hora de aplicar a palavra. Em vez disso, você pode pensar: Meu cônjuge é sempre negativo. Se sou negativo, é porque meu cônjuge é muito negativo. Não é minha culpa. O que você fez? Você deu uma desculpa ao seu comportamento em vez de se arrepender por não obedecer à palavra de Deus. Substituímos transformação por emoção. Tiago escreveu sobre a pessoa que ouve a palavra, mas não age de acordo com ela. Tiago 1:23-24. Às vezes uma pessoa ouve a palavra e fica genuinamente emocionada, mas permite que uma resposta emocional substitua a verdadeira mudança. Todo pastor conhece a frustração de pregar sobre um tema, fazer com que as pessoas digam: Esse sermão me convenceu, e depois não ver nenhuma transformação duradoura. Talvez você ouça Efésios 4:29 ser ensinado em um seminário sobre casamento. Em um momento de compromisso, no final do seminário, você diz ao seu cônjuge: Sinto muito. Quero falar palavras positivas. Eu serei melhor. No entanto, você logo volta aos velhos hábitos de palavras duras, declarações negativas e comunicação prejudicial. O que aconteceu? Houve uma resposta emocional, mas nenhuma transformação verdadeira. Isso é perigoso, pois, após repetidos fracassos, ficamos convencidos de que a transformação é impossível. Uma resposta emocional à verdade deve ser acompanhada de verdadeira transformação e obediência, as quais só são possíveis quando nos submetemos à obra do Espírito Santo. Passos para aplicar a Bíblia. Depois de descrever a pessoa que se olha no espelho e depois esquece sua aparência, Tiago descreve a pessoa que aplica corretamente as Escrituras em sua vida. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25. Não basta ouvir a palavra, é preciso aplicar a palavra, o que é necessário para a aplicação adequada da Bíblia. Para aplicar a Bíblia corretamente, você deve fazer 3 coisas. Passo 1. Conheça o significado do versículo. É por isso que as lições sobre observação e interpretação são importantes. Se não conhecermos o texto, nossa aplicação não estará correta. Começamos a etapa de aplicação perguntando: como os cristãos do primeiro século aplicaram esta passagem em seu mundo? Por exemplo, Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Alguns ensinadores interpretaram isso como uma promessa de que podemos alcançar tudo o que desejamos, porque Cristo me dá força. Os atletas proclamam: vencerei o jogo de hoje porque posso fazer todas as coisas através de Cristo. Os curandeiros asseguram aos seus ouvintes: se vocês tiverem fé suficiente, serão curados porque vocês podem fazer todas as coisas através de Cristo. Os pregadores de um falso evangelho da prosperidade anunciam: Deus quer torná-lo rico. Tudo o que você deve fazer é cooperar com Deus. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo. Quando perguntamos como os cristãos em Filipos aplicavam este versículo, descobrimos que essa não era uma promessa de sucesso mundano, mas uma promessa de resistência espiritual. Paulo estava preso em Roma. Seu público estava enfrentando perseguição. Ele não quis dizer que tinha sucesso mundano, mas que era capaz de persistir em todas as situações pela fé e pela obediência. Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias porque, através de Cristo, ele poderia fazer o que Deus queria que ele fizesse. Isso não significava uma vida de conforto, significava que ele não perdia o espírito de contentamento diante das dificuldades. Passo 2. Entenda como o versículo se aplica à vida. Paulo advertiu Timóteo de que ele deveria conhecer a si mesmo para poder ministrar eficazmente aos outros. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4, 16. Ao prestar muita atenção a si mesmo e à doutrina que pregava, Timóteo ministraria eficazmente aos seus ouvintes. Depois de conhecer o texto e a forma em que foi aplicado aos seus primeiros leitores, devo conhecer a mim mesmo e como o texto se aplica ao meu mundo. Talvez eu olhe para mim e perceba que, normalmente, não espero que Deus me abençoe e me ajude. Filipenses 4, 13. Me diz para enfrentar os desafios da vida com confiança, porque tudo posso naquele que me fortalece. Agora a aplicação fica clara e específica. Ao lado desse versículo, posso escrever: ao trabalhar num ambiente que se opõe aos valores cristãos, confiarei na graça de Deus para me fortalecer na fidelidade. Posso fazer todas as coisas através de Cristo. Isso leva o versículo do século I ao século XXI. A aplicação adequada das Escrituras funcionará no mundo real. A palavra de Deus se relaciona com todas as áreas da vida. Ao aplicar as Escrituras, não pergunto: qual é a aplicação religiosa deste texto? Em vez disso, pergunto: como este texto será vivido em todas as áreas da vida? John Wesley escreveu: o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social. Não conhece santidade que não seja santidade social. Prefácio à edição de 1739 de Hinos e Poemas Sagrados de John e Charles Wesley. Vivemos o Evangelho não como monges escondidos da sociedade, mas como crentes em relacionamentos com os outros. Crescemos em santidade não nos separando dos outros, mas dentro do contexto de uma comunidade eclesiástica. Anteriormente, lemos Efésios 4, 29. Ao considerar a aplicação desse versículo, devo aplicá-lo aos meus relacionamentos com outros cristãos. As minhas palavras edificam os meus irmãos na fé ou os derrubam? Devo relacionar o versículo à minha família. A minha conversa edifica a minha família ou enfraquece a confiança do meu cônjuge e dos meus filhos? Devo relacionar o versículo ao meu trabalho. Sou um funcionário que fala palavras positivas ou espalho ideias negativas? Efésios 4, 29 se refere a todas as áreas da vida. É por isso que Paulo escreveu que os servos que vivem adequadamente no relacionamento com seus senhores adornarão a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Tito 2, 10. A aplicação cuidadosa das Escrituras torna o Evangelho atraente para as pessoas ao nosso redor. Passo 3. Obedeça às Escrituras. O objetivo final do estudo da Bíblia é a aplicação diária. Em 2 Timóteo 2, 3 a 6, Paulo descreve os cristãos como soldados, corredores e agricultores. Essas imagens descrevem alguém que persiste em perseguir um objetivo. O soldado não descansa durante a batalha. O corredor não para no meio da corrida. O agricultor não para de arar até terminar o trabalho. A vida cristã exige perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1. Ao estudar a Bíblia, pergunte: existe alguma área da minha vida em que devo praticar essa verdade? Peça a Deus para ajudá-lo a aplicar sistematicamente a verdade em sua vida. Ao fazer isso, Deus o revelará mais verdade e você desenvolverá um apetite ainda maior por alimento espiritual. Se Deus fala através de Efésios 4, 29 para convencê-lo sobre a sua forma de falar, você deve se comprometer a praticar uma fala que edifique. Isso pode ser tão simples quanto pedir a Deus que lhe dê uma oportunidade por dia para ser gracioso na vida de alguém. Pode significar pedir a um amigo de confiança que o avise quando ouvir você usando uma comunicação prejudicial. Isso se torna uma forma de praticar a palavra de Deus diariamente. Na faculdade, havia um jovem que lutava contra uma certa área de tentação. Lucas adorava música, incluindo alguns estilos cujas letras o tentavam em sua área de fraqueza. Lucas queria a vitória sobre a tentação, mas não aplicava as Escrituras de forma consistente em sua vida. Em setembro, a escola teria cultos de reavivamento. Lucas foi ao altar e voltou ao seu dormitório, jogando fora suas músicas inadequadas. Durante algumas semanas, ele teve um testemunho brilhante. Então, ele começou a comprar algumas gravações novas nesse estilo. Logo, ele ficou desanimado. Em novembro, ele disse: "Eu me desviei." Em fevereiro, a escola teria uma conferência bíblica. Lucas foi ao altar. Ele jogou fora suas gravações e teve um testemunho brilhante por algumas semanas. Então, em abril, ele comprou mais algumas gravações e o processo recomeçou. O que Lucas precisava? Melhor interpretação? Não. Ele conhecia sua área de fraqueza. Ele sabia o que a Bíblia dizia sobre manter uma mente pura. Ele sabia o impacto que certas músicas tiveram em sua caminhada espiritual. O problema de Lucas não era a interpretação. Ele simplesmente precisava praticar o que sabia. Qual área de aplicação você precisa praticar? Perguntas a serem feitas. Pode ser útil fazer estas 5 perguntas ao procurar maneiras de aplicar as Escrituras à vida. Primeiro, existe algum pecado a evitar? Muitos cristãos se desesperam quando encontram uma área em que suas vidas não correspondem às exigências bíblicas. Quando Deus nos fala através da Sua palavra sobre uma área de pecado em nossa vida, não devemos nos desesperar. Em vez disso, devemos obedecer voluntariamente à Sua palavra. Segundo, existe uma promessa a ser reivindicada? Às vezes, a aplicação é simplesmente reivindicar as promessas de Deus. Devemos ter o cuidado de interpretar a promessa corretamente. Algumas promessas foram feitas a determinados indivíduos ou à nação de Israel. Por isso, devemos ter cuidado para não tirar a promessa de seu contexto. Desse modo, quando tivermos interpretado cuidadosamente a promessa em seu contexto bíblico e soubermos que ela é para todos os crentes, poderemos reivindicá-la para a nossa vida. Terceiro, há alguma ação a ser tomada? Pergunte: o que devo fazer por causa dessa passagem bíblica? Qual verdade essa passagem está ensinando? Ela me alerta sobre um erro em minha doutrina? Preciso mudar minha maneira de pensar para me alinhar com as Escrituras? Qual ação preciso tomar por causa dessa passagem? Um exemplo é a oração. Ao lermos as orações de Davi, Paulo, Neemias e Jesus, encontramos modelos para a nossa própria vida de oração. Não há melhor maneira de aprender a orar do que copiar as orações de Paulo ou Jesus. Enquanto leio, posso agir adaptando as orações para a minha própria vida. Quarto, há alguma ordem a obedecer? A segunda metade das cartas de Paulo é geralmente composta de ordens. Normalmente, essas ordens são muito simples e diretas. Às vezes, os cristãos procuram verdades profundas, mas ignoram a aplicação simples do que já sabem. Alguém escreveu sobre o perigo de procurar verdades profundas e ignorar a verdade óbvia. Ele contou sobre seus primeiros estudos de grego do Novo Testamento. Em Mateus 16, 24, Jesus disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." O original grego não tem um significado diferente e surpreendente. Em grego, esse versículo significa exatamente o que parece significar. Não é difícil entender o significado. Na verdade, é difícil obedecer. Adaptado de Information and Formation in Christianity Today, de Andy Crouch, março de 2014. Disponível online em christianitytoday.com. Às vezes, tudo o que é necessário é um simples "Sim, Senhor, eu obedecerei." Quinto, há um exemplo a ser seguido? Grande parte da Bíblia contém biografias. Ao lermos biografias, perguntamos: há um exemplo a ser seguido? Quando lemos sobre Abraão em Gênesis 18, podemos seguir o modelo de Abraão e interceder pelo nosso mundo. Um professor estava lecionando na Nigéria, um país que tem sido assolado por conflitos entre muçulmanos e cristãos. Um dos alunos perguntou a seus colegas: "Por que brigamos mais com os muçulmanos do que oramos por eles? Cremos que Deus é capaz de levá-los à salvação? Se sim, deveríamos seguir o exemplo de Abraão e interceder pela salvação deles." Isso é aplicação. Coloque em prática. Fizemos observações sobre Romanos 12, 1 a 2. Fizemos um estudo de palavras sobre termos importantes nesses versículos. Estudamos o contexto histórico, cultural e bíblico para interpretarmos adequadamente a mensagem de Paulo. Agora estamos prontos para a etapa mais importante. Como você aplicará Romanos 12, 1 a 2 em sua vida? Tarefa e tempo de reflexão. Revise as anotações sobre Romanos 12, 1 a 2, que você fez nas lições anteriores. Em seguida, liste três coisas específicas que você pode fazer para aplicar esse texto em sua vida. Conclusão. Este curso trata da interpretação da Bíblia a fim de ser ensinada a outras pessoas. Isso é o que somos chamados a fazer como ministros da Palavra de Deus. Entretanto, há um perigo nisso. Se não formos cuidadosos, podemos estudar a Bíblia apenas para pregar e ensinar. Podemos deixar de aplicar a verdade bíblica em nossa própria vida. O estudo da Bíblia não tem apenas o propósito de aprendizado e ensino. A Palavra de Deus pode ser comparada ao alimento que nos nutre fisicamente. A alimentação tem efeitos diários e de longo prazo. Não se reduz o colesterol com uma refeição saudável, e não se constrói força espiritual com um dia na Palavra de Deus. É preciso uma dieta saudável regular para desenvolver a saúde física, e é preciso uma dieta de longo prazo da Palavra para desenvolver a força espiritual. No entanto, a refeição diária da Palavra é importante para o que quer que você enfrente naquele dia, assim como um bom café da manhã o ajuda em um dia de trabalho árduo. Como pastores, professores e líderes da Igreja, nunca devemos esquecer que nossa própria vida espiritual deve ser nutrida diariamente. Em nossos esforços para ensinar os outros, não devemos nos esquecer de alimentar nosso próprio coração com o pão da Palavra de Deus. Somente quando nos alimentamos que temos a força espiritual de que precisamos para ministrar ao povo de Deus. Paulo estava bem ciente desse perigo. Ele escreveu sobre a terrível possibilidade de ele mesmo ser desqualificado depois de ter pregado a outros. 1 Coríntios 9:27. Que coisa terrível é ensinar os outros enquanto rejeitamos a graça de Deus em nosso próprio coração. Estude para ensinar os outros, mas também estude para ouvir Deus falar ao seu próprio coração. Coloque em prática Lucas 14, 25-17. 10 é uma série de parábolas e instruções. Ao viajar para Jerusalém pela última vez, Jesus deu suas últimas instruções aos discípulos. Ao ler os ensinamentos de Jesus, encontre aplicações específicas nesses versículos. Pergunte: há algum pecado a ser evitado? Há alguma promessa a ser reivindicada? Há alguma ação a ser tomada? Há alguma ordem a ser obedecida? Há algum exemplo a ser seguido? Pontos-chave da lição 9. Primeiro, não é suficiente interpretar adequadamente a palavra de Deus. Precisamos aplicá-la em nossa vida diária. Segundo, Satanás nos tenta a termos substitutos para a aplicação. Podemos substituir a aplicação pela interpretação. Podemos substituir obediência completa pela obediência parcial. Podemos substituir o arrependimento por desculpas. Podemos substituir a transformação pela emoção. Terceiro, para aplicar as Escrituras em nossa vida, devemos seguir 3 passos. Conheça o significado do versículo. Entenda como as Escrituras se aplicam à vida. Obedeça às Escrituras. Quarto, para encontrar maneiras de aplicar as Escrituras em sua vida, faça estas perguntas. Existe algum pecado a evitar? Existe uma promessa a ser reivindicada? Há alguma ação a ser tomada? Há alguma ordem a obedecer? Há um exemplo a ser seguido?